Senhor presidente, senhores senadores, senador Monsanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje estava presente o senador Valdir Raup, inúmeros embaixadores, empresários e ministros de Estado, lançou ou anunciou os termos do processo de concessão para a construção do trem-bala que irá ligar São Paulo e Rio de Janeiro. Observou o presidente Lula que São Paulo, o Rio de Janeiro, o Brasil, com a cooperação dos empresários, com a cooperação de empresas do exterior, irá sim conseguir construir o trem de alta velocidade, o trem-bala, e que isto será feito até as Olimpíadas de 2016. O presidente Lula afirmou que acha plenamente possível inaugurar essas obras até 2016, que poderemos aceitar condições de empenho da parte de todos, inclusive, se necessário, com pessoas trabalhando em horas extras, no sábado e no domingo, trabalhando em um, dois, três turnos, com a cooperação de engenheiros, de técnicos, de economistas, de todos aqueles que serão os contribuidores desta realização de grande importância, o projeto de trem de alta velocidade. O presidente fez ali comparações com o que foi a África do Sul na realização da Copa de 2010, de como aquele país conseguiu se empenhar de uma maneira tão significativa para conseguir realizar com sucesso a Copa do Mundo. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, observou que o trajeto Rio-São Paulo no trem-bala levará aproximadamente 93 minutos. O valor máximo permitido, tarifa teta, é de 0,49 centavos por quilômetro. Os envelopes com as propostas deverão ser entregues até 29 de novembro. Estima-se esta obra em R$ 33,1 bilhões e o vencedor da licitação será quem ofertar a menor tarifa teto. Durante esta sessão, o presidente Lula assinou a mensagem do projeto de lei a ser encaminhada ao Congresso Nacional para a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, SA, ETAV, vinculada ao Ministério dos Transportes. É muito importante que possa o Brasil dar um exemplo e que este leilão para definir o consórcio, previsto para 16 de dezembro, nas dependências da BMF Bovespa, em São Paulo, seja efetivamente realizado. É importante considerar também que o Tribunal de Contas da União colaborou significativamente na elaboração deste projeto, inclusive com respeito a aquilo que será possível realizar. E o presidente Lula agradeceu a presença dos diversos embaixadores dos países que manifestaram interesse em colaborar com este projeto, assim como se pôde perceber ali, senador Valdir Raup, o entusiasmo, a expectativa de muitos dos empresários dos mais diversos lugares do Brasil que têm interesse em participar desta licitação. É importante também ressaltar que esse trem-bala que percorrerá do Rio de Janeiro a São Paulo, passando pelo Vale do Paraíba, possivelmente haverá uma ou duas paradas ao longo da estrada entre Rio de Janeiro e São Paulo. Passará pelo aeroporto de Guarulhos, pelo centro de São Paulo, poderá eventualmente ir até São Bernardo do Campo, mas o mesmo trem-bala também vai se dirigir a um dos principais centros industriais de São Paulo, qual seja Campinas. Portanto, Campinas, São Paulo, o ABC, Guarulhos, o Vale do Paraíba, onde estão São José dos Campos, onde está a Embraer, a Aparecida, e ali, e possivelmente ainda a região perto, próxima de Resende, que é outro centro industrial, todos estes lugares serão significativamente beneficiados por este trem-bala, que possibilitará que aquelas pessoas que visitem o Brasil de todo o planeta Terra, que muitas vezes, vindo ao Rio de Janeiro, querem também conhecer São Paulo e vice-versa, essas pessoas terão agora a possibilidade de fazer essa visita com maior tranquilidade, uma vez que o trem saindo do centro do Rio de Janeiro para ir até São Paulo demandará praticamente menos tempo do que se uma pessoa precisar chegar ao aeroporto Santos Dumont com pelo menos 40 minutos de antecipação em relação ao voo e depois ter que chegar até o aeroporto com cerca de uma hora de viagem. Então, do centro ao centro, de trem, esta pessoa fará esta viagem de maneira confortável, tal como hoje acontece em alguns dos principais países da Europa e da Ásia, como o Japão, a China, a Coreia, que já tem o trem de alta velocidade. O presidente Lula enfatizou o quão importante é que o Brasil possa acreditar na expansão da malha ferroviária, inclusive citando o progresso havido nos investimentos da Transnordestina e também da estrada que ligará de Ilhéus à Transnordestina, bem como outros pontos do país, porque ele quer que todo o espaço tão grande que hoje é coberto pela malha rodoviária, seja também coberto por um sistema de transporte da malha ferroviária, tanto para carga quanto para passageiros. Senador Waldir Raupe, que pôde ali também captar a importância deste evento, tem a palavra.
Nobre senador Eduardo Suplicy, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento oportuno. E o que nós assistimos hoje foi um marco histórico, sem dúvida, na história do nosso país. O Brasil entra para o clube dos países desenvolvidos, somos a 8ª economia do mundo, estava na hora de entrar na era do trem de alta velocidade, se bem que um trecho ainda curto, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu acredito que as empresas que lá estavam e que vão participar desse certame licitatório, empresas da China, da Coreia do Sul, do Japão, da Alemanha e da Espanha, com certeza não virão apenas para construir o trem Rio de Janeiro-São Paulo-Campinas. Isso vai ser a porta de entrada dessas empresas no Brasil. E eu quero ver ainda, se Deus quiser, se Deus me der vida e saúde, empresas estrangeiras associadas com empresas brasileiras em consórcio, construindo não só o trem de alta velocidade São Paulo, Campinas, São Paulo, Rio, como também outras ferrovias importantes do nosso país, como a ferrovia transcontinental, que eu estive por 10 dias na China no início deste ano, numa comissão aqui do Senado e da Câmara dos Deputados, e ficamos 10 dias visitando empresas, fabricantes de trem, de trilhos, Ministério das Ferrovias, que a China tem um ministério que cuida só de ferrovias, e tem um orçamento extraordinário, tem empresas lá de 3 mil engenheiros, e o presidente Lula reclamou hoje a falta da formação de engenheiros no Brasil, que começa agora a se intensificar. Então, eu espero que essas empresas possam, no futuro, construir também as nossas ferrovias que cortem todo o Brasil, com a ferrovia Leste-Oeste, a Centro-Oeste, a ferrovia Transcontinental, que é essa que sai da Bahia e do Rio de Janeiro e passa pelo estado de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, passa em Rondônia, por Vilhena, entrando por Vilhena, indo a Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, interligando as ferrovias peruanas para transportar produtos para o oceano, para os portos do Oceano Pacífico. Então, parabenizo Vossa Excelência, e eu sou um entusiasta dessa área, porque relatei, inclusive, o Plano Ferroviário Nacional aqui no Senado, e pude estender esta ferrovia transcontinental até a divisa do Peru. E eu quero, se Deus quiser, ver o nosso país cortado, não só por rodovias, por hidrovias, mas cortado também por ferrovias, tanto de trem de alta velocidade como trem de carga para transportar os nossos produtos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Valdir Raup. De fato, ali os embaixadores do Canadá, da França, da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão e da China, estavam presentes por causa do interesse que têm as empresas desse país em participar efetivamente deste projeto, mas que possibilitará, por todo o esforço colocado pelo presidente Lula e por parte dos ministros dos Transportes, da ministra Eunice Guerra, da Casa Civil, e toda a equipe de governo, haverá a intenção efetiva de desenvolver uma tecnologia brasileira em parceria com as empresas desses outros países com respeito à malha ferroviária de alta velocidade. E também ressaltou o presidente Lula o quanto dos estados do Norte, do Oeste, do Centro-Oeste deverão essas diversas estradas de ferro, inclusive do trem-bala, se ligarem ao Porto de Santos para que possam as exportações de Santos e as importações do resto do mundo também serem realizadas pela forma rodoviária. Senhor presidente, eu gostaria de também assinalar hoje o estudo que foi divulgado pelo IPEA, que destaca que quase 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza entre 1995 e 2008, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas. Com essa faixa, que considera famílias com rendimento médio por pessoa de até meio salário mínimo mensal, recuou de 43,4% para 28,8% do total da população no período. A maior queda foi verificada na região sul, onde a porcentagem da população em pobreza absoluta recuou 47,1%, de 34% para 13% do total. Com isso, a região ultrapassou o Sudeste como detentora do melhor indicador. No conjunto dos quatro estados dessa região, a população em pobreza absoluta recuou de 29,9% para 19,5% do total. Na região Nordeste, houve queda de 28,8% na taxa de pobreza absoluta. Ainda assim, 49,7% da população local vivia em 2008 com até meio salário mínimo mensal. Em 1995, essa porcentagem era de 69,8%. Portanto, houve um avanço significativo, ainda que a condição seja de dificuldade. Com respeito à pobreza extrema, de 1995 a 2008, saíram da pobreza extrema, caracterizada pelo rendimento médio domiciliar per capita de até um quarto de salário mínimo por mês, 12,1 milhões de brasileiros, reduzindo quase a metade a taxa de pessoas nessas condições, de 20,9% para 10,5%. A melhora mais significativa na taxa de pobreza extrema também foi registrada na região sul, onde o indicador recuou 59,6%, de 13,6% para 5,5%, também a menor entre as regiões pesquisadas. No Nordeste, a pobreza extrema recuou 40,4% em 13 anos. A queda, no entanto, não foi suficiente para tirar a região da região a maior taxa de pobreza extrema de 24,5% em 2008. Em 95, a proporção da população que vivia com até um quarto de salário mínimo era de 41,8%. Quando considerados os estados, as maiores reduções nas taxas de pobreza nos anos analisados foram vistas em Santa Catarina, 61,4%, Paraná, 52,2% e Goiás, 47,3%. Por outro lado, os estados com menor diminuição acumulada na taxa de pobreza absoluta foram Amapá, 12%, Distrito Federal, 18,2% e Alagoas, 18,3%. Em 2008, Alagoas foi o estado que registrou a maior taxa de pobreza absoluta, 56,6%, seguido do Maranhão, 55,9%, e o Piauí, com 52,9%. Em 1995, os três estados com maior taxa de pobreza absoluta eram Maranhão, 77,8%, Piauí, 75,7% e Ceará, 70,3%. Para o mesmo ano, 95, os estados com menor taxa de pobreza absoluta eram São Paulo, 20,7%, Distrito Federal, 23,6% e Santa Catarina, 29,8%. 13 anos depois, 2008, os estados com menor taxa de pobreza absoluta foram Santa Catarina, 11,5%, São Paulo, 12,8% e Rio de Janeiro, 18,2%. Em relação à taxa de pobreza extrema, Maranhão, 53,1%, Piauí, 46,8% e Ceará, 43,7%, eram os estados com maior proporção de miseráveis no país em 95. 13 anos depois, Alagoas foi o estado da federação com maior taxa de pobreza extrema, 32,3%, seguido do Maranhão, 27,2% e do Piauí, 26,1%. Na outra ponta, os estados com menor taxa de pobreza extrema em 2008, de acordo com o IPEA, eram Santa Catarina, 2,8%, São Paulo, 4,6% e Paraná, 5,7%. Em 95, os estados que registravam menor taxa de pobreza extrema eram São Paulo, 7,1%, Distrito Federal, 8,8% e Rio de Janeiro, 9,9%. De 95 a 2008, apenas o Distrito Federal registrou piora na desigualdade de renda. O índice de Gini do Distrito Federal passou de 0,58 para 0,62 no período. Neste indicador, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade registrada. Com a elevação, o Distrito Federal passou a ter a maior desigualdade de renda no país, seguida por Alagoas e Paraíba, ambos com 0,58. No estado de São Paulo, que em 1995 apresentava a melhor distribuição de renda do país, com índice de Gini de 0,53, houve melhora em 2008 para 0,50, mas ainda é um indicador alto. Houve melhoras mais acentuadas, no entanto, no Amapá para 0,45, Santa Catarina 0,46 e Rondônia 0,48, estados que, em 2008, ultrapassaram São Paulo no ranking. Portanto, Rondônia está com um coeficiente Gini de 0,48, melhor do que o de São Paulo, que em 2008 ficou com 0,50, senador Waldir Raup. O IPEA projeta que em 2016 o país terá superado a miséria, ou seja, a pobreza extrema, e reduzido a 4% a taxa nacional de pobreza absoluta. Mas para que essa sua projeção se torne realidade, os estados terão de apresentar ritmos diferenciados de redução na miséria, uma vez que registra enorme assimetria nas taxas atuais de pobrezas extremas, como se pode observar entre Alagoas, com 32,3%, e Santa Catarina, 2,8%, diz o IPEA. Pelas projeções, Santa Catarina e Paraná devem ser os primeiros estados da federação a superar a miséria, já em 2012, seguidos de Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais em 2013. Para o ano de 2014, poderá ser a vez dos estados de São Paulo e Mato Grosso superar a pobreza extrema, assim como Tocantins, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul em 2015. Em verdade, gostaria aqui de acrescentar, caso os governos que se seguirem efetivamente desejarem erradicar a pobreza absoluta, a miséria assim definida, a pobreza extrema, então um caminho muito eficiente será então adotar a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa participar da riqueza da nação, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, como um direito universal para toda a população brasileira, sem qualquer condicionalidade, sem qualquer distinção. Felizmente, isto já é lei, basta o Poder Executivo instituí-la, poderá fazer, diz a lei, por etapas, a começar pelos mais necessitados, como o faz o programa Bolsa Família hoje, mas se já temos praticamente um quarto da população beneficiada pelo Bolsa Família, e para que ninguém efetivamente fique de fora, então a forma mais eficaz é instituir a renda básica como um direito universal. Muito obrigado, presidente Monsanto.